Agora são 9 horas e 34 minutos. Nosso assunto é micro e pequenas empresas, microempreendedores individuais, são eles a base de empregabilidade no país. Se nós queremos falar de futuro, passa por aí, passa por micro e pequenas empresas. E para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo o presidente da Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais, Ercílio Santinoni. Senhor Ercílio, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, ouvintes da CBN. Para nós é um prazer poder levar informações e falar com vocês.
Bom, micro e pequenas empresas são responsáveis pela maior parte dos empregos. E no Brasil, o que se comenta muito, e nesses últimos anos, foi a dificuldade de geração de empregos. A pandemia fechou muitas empresas, micro e pequenas. Um período difícil. Passou, pior, e como é que será o ano que vem, senhor Ercílio?
Para micro e pequena empresa, nunca passa o pior. Nós nunca sabemos o que teremos pela frente. O ano de 2022 é considerado satisfatório. Nós fomos muito ouvidos pelo governo, pelos deputados, pelos senadores, mas quando você chega a fazer um levantamento de qual foi o avanço, nós vamos ver que não foram tantos. A gente foi muito ouvido, mas não resolveram, vamos dizer assim, as dificuldades que nós apresentamos para o Congresso, principalmente no Congresso. As coisas não caminharam nos projetos de lei de interesse da micro e pequena empresa. Avançou no crédito. Uhum. Nós nunca tivemos tanto crédito com taxas especiais para micro e pequena empresa. Hoje nós entendemos que o empresário, o empreendedor que preze pelo seu nome, que tem uma ficha bancária já ativa, sem restrições, ele tem recursos a bom prazo e boa taxa de juros, apesar dessa Selic que está matando um pouco a gente. Uhum. Agora, em termos, vamos dizer assim, de atualização da legislação, que é o mais importante para nós, principalmente para o microempreendedor individual, isso se discutiu muito, mas não se consegue chegar a um acordo. O Congresso quer uma coisa e o governo quer outra coisa. Então, ficou aquela uma assim, se eu dou o que eles pedem, eu tenho perda de receita. E o outro diz que não é perda de receita, já que é só repasse de parte da inflação que a gente teve. Uhum. Mas podemos dizer que foi um avanço, pelo menos termos dois projetos de lei no Congresso que mostra todos os problemas que nós precisamos resolver a toque de caixa.
Tá? Agora, eu estava conversando com alguns micro e pequenos empresários, e aí o senhor me confirma isso ou não, algumas informações importantes. Por exemplo, alguns reclamavam muito do limite de faturamento de micro e pequenas empresas de mês. Isso vai mudar para o ano que vem? A outra coisa também é a tributação do Simples. Nossa, quando as pessoas falavam, o Simples não é tão simples assim, fato ou fake?
Na medida que nós fomos incluindo novas categorias de serviços, né, profissão regulamentada, o Simples teve que ter um ajuste de alíquotas de acordo com o que esse pessoal pagava. Né? Uhum. Se um engenheiro pagava 20%, 25%, ele vem para o Simples, ele não pode pagar 6%. Ele teria que ter uma tributação condizente, que hoje está por volta de 16%, 17%. Vem o contador, não, mas nós fizemos um trabalho aí para o MEI, então tem que ser outra tarifa. Isso fez com que o Simples ficasse um pouco complicado. Uhum. Era um Simples, mas meio complicado. Mas nós temos os contadores que já tem bem prática como fazer isso, e o sistema da Receita, quando funciona, nos ajuda muito. Eu também sou contador, né? Agora, eu acredito que a correção da tabela, ela é reivindicada, mas não é por tanta gente. Se você pegar o Simples hoje, a última uhum. faixa, o tempo é perto de 150 mil empresas. É considerado pouco. Uhum. Você tem 20 milhões de empresas. Agora, são 150 mil que estão tendo problemas, que emprega muito, e essas pessoas, para elas, é importante permanecer no Simples. Eu não acredito que se faça alteração dessas faixas do Simples ainda este ano. Uhum. Talvez consigamos fazer para o ano que vem. Tá?
O meio, pessoal, fala que vai ter esse ano uma ampliação do faturamento, né, para o meio.
Pois é. A briga do MEI, nós queríamos ampliar, praticamente dobrar o valor do faturamento. Mas daí apresentaram uma renúncia de receita que não teria, o governo não teria como bancar. E, por outro lado, a preocupação é de que você vai tirar as pessoas que já estão como microempresa e transformar eles em MEI. Então, o que nós, lá, inclusive, em discussão, aprovamos no Fórum Permanente das Microempresas, no Ministério da Fazenda, Ministério da Economia, agora Secretário do Ministério da Fazenda, é de que a gente faça uma outra faixa. O MEI, por exemplo, até 81 mil, continua pagando lá os 60 e poucos reais, 70 reais por mês. O que fatura entre 81 e 120 mil reais, isso daí tem pessoas que defendem que seja 140, 144, isso não vai fazer muita diferença. Nós fixaremos, de acordo com a Receita Federal, esse teto. Nós teríamos uma faixa que seria, ele continuaria MEI, mas estaria no Simples como microempresa. Uhum. E nós teríamos a divisão dessa primeira faixa do Simples, que hoje começa com 4%, 4,5%, ela seria a metade desse valor. Tá? E a outra opção é de que nessa faixa se pagasse um valor fixo de R$ 180. Uhum. Aumentaria a parte da prefeitura e do Estado, que são contra esse aumento do faturamento do MEI, porque para a prefeitura, por exemplo, R$ 5,00 é muito pouco. Né? Então, se você incluir essas empresas com faturamento até R$ 140 mil, reais, ou mesmo que seja R$ 120 mil. Reais. Mas essa criação dessa segunda faixa, dessa rampa, para que você não deixe de pagar R$ 70 e caia no Simples normalmente e já vai pagar R$ 300, R$ 400 reais, mínimo. Então, isso está discutido, foi apresentado já no Senado, já foi apresentado no governo. É possível, e nós temos certeza que vamos conseguir fazer isso neste ano, porque é prioridade. É prioridade do Fórum Permanente, que é do governo, onde nós sentamos juntos, e é prioridade também das entidades de representação. Então, nós teríamos uma rampa, como foi feito no Simples, que era muito difícil você passar de uma faixa para outra. O MEI também terá mais facilidade de virar empresário. Porque nós entendemos que o MEI é uma política social, e é uma escola de empresário. Se o camarada vê que dá certo ali, ele pode virar MS sem problema nenhum.
Porque tem aquela coisa da inflação, o pessoal fala, ah, a inflação está comendo o ganho, né, dos MEIs, por exemplo. E aí aquilo que o senhor colocou mesmo, a grande defesa de romper a informalidade, né? Porque a gente no Brasil tem uma informalidade que é pior do que, não pagar, do que pagar um tributo que seja menor, né?
É, nós temos que... O povo tem que entender que tributo, desde que seja justo, ele deve ser pago por todos. Uhum. Né? Não tem por que eu virar empresário e pagar imposto. E o outro
não
põe
pagar
a barraquinha na frente ali, vende a mesma coisa, concorre comigo e não paga imposto.
Certo.
Quer dizer, os benefícios são de todos. Então, quanto maior for o número de pagantes de tributos, menor será o tributo e melhor serão as condições de vida desse povo que mais necessita. Né?
Agora, a gente precisa também pensar um pouco a micro e pequena empresa e o próprio MEI também, né, como uma resposta na relação do trabalho, da relação capital-trabalho. Né? Não só na geração de empregos, a gente sabe que as micro e pequenas empresas geram muito emprego, como o próprio MEI também, pode se transformar numa alternativa daquele que busca trabalho e não encontra e cria o próprio negócio. Existe uma preocupação da Confederação das Micro e Pequenas Empresas em orientar esses empresários, ou mesmo, né, aqueles que querem virar empresários, para optarem por esse tipo de atividade? Quer dizer, a gente está diante de uma solução de distribuição de renda quando pensa em micro e pequenas empresas e MEI?
Sim. A CONAMP está preocupada com isso. Nós temos o projeto Associativismo 4.0, onde nós atendemos esses pretendentes a empresário, e não é só o pretendente, mas aquele um que não sabe, mas que ele deve se tornar empresário. O número de empregos tende a diminuir, principalmente se nós tivermos legislação que proíbe você demitir, que começa a pôr dificuldades, que se continuar essa tributação sobre o trabalho, fica, realmente nós estamos numa época em que as pessoas, as empresas estão procurando terceirizar. E o terceirizado, ele tem que estar legalizado. E o que a gente tem defendido é de que realmente nós tenhamos o MEI capacitado e preparado para ampliar os seus negócios. Nós fizemos um levantamento há 2 anos atrás, pela CONAMP, e somente 4% dos microempreendedores individuais tinham um empregado. Hoje, já são 6% dos MEIs que tem empregado. Agora, você imagina, se nós temos 14 milhões, devemos chegar agora esse ano em 15 milhões de MEIs, 6% de 15 dá 900 mil. Agora, se nós conseguirmos chegar aí nos 40, 50%,
é muita gente empregada.
Basicamente é mais do que o número de desempregados que nós temos hoje. Então há jeito, vamos dizer assim, de reduzir o desemprego. Mas, por outro lado, a gente tem notado que o desempregado também não está mais naquela de querer ser empregado de qualquer serviço. A pessoa não sabe fazer as coisas, não procura aprender, mas quer um bom salário, quer um emprego...
uma boa remuneração, né?
Isso julgue melhor para ele ter uma vida melhor. Então, esse povo, nós vamos, através de lives, de cursos presenciais, de oficinas, preparar esse povo para que eles possam ou ter esse emprego mais remunerado ou ele ter o seu negócio. Principalmente ter o seu negócio, porque o futuro vai ser realmente CNPJ. Ou a gente muda totalmente o sistema de emprego do Brasil, que é muito difícil, principalmente agora, com o novo governo, nós não vamos conseguir avançar muita coisa nesse sentido. Né? Uhum. Mas procurar fortalecer o empregado, e só que empregado forte com um patrão fraco vai ser difícil de ter sucesso, mas vamos torcer para que as coisas se consigam caminhar num equilíbrio, para que os dois lados tenham condições de sobrevivência.
O senhor falou de torcer de novo governo. Qual a expectativa da Conamp para esse ano? A Confederação considera que as micro e pequenas empresas vão ganhar mais espaço nesse novo governo?
Veja, nós passamos já pelo governo Fernando Henrique, depois com Lula, Dilma, Temer e o Bolsonaro, e o que a gente nota é que todos esses governos, eles abriram espaço para a gente falar. Então, não falta o diálogo entre governo, seja ele de esquerda, de direita, sempre nós chegamos com propostas e essas propostas foram debatidas, boa parte aceitas. E o problema de governo é que ele tem a força no Congresso, porque as coisas, quando sai do governo, que vai para o Congresso, aprova no governo, vai para o Congresso, nós, principalmente nesses últimos 4, 6 anos, nós tivemos muita dificuldade. As coisas são aprovadas no Senado, para na Câmara. O que é aprovado na Câmara, para no Senado. Não se consegue continuar a discussão e a aprovação das coisas no tempo que nós precisamos. Né? Nós temos esse projeto de lei 108, uhum. 2 anos se discutindo, por exemplo, ampliar o teto do MEI, do microempreendedor individual. Quer dizer, não envolvia tantas... Não atrapalharia ninguém e a perda não seria tão grande no início, depois aumentou, mas também nunca se consegue saber se de verdade é tudo isso que é a renúncia fiscal. Uhum. E acabou 2 anos e não aprovou, ficou para o ano que vem. Quer dizer, o ano que vem, isso é tudo agora arquivado, vamos reabrir com o mesmo deputado, o mesmo senador ou com outros, se tem alguns que não voltaram, outros deixaram de ser deputado e hoje é senador, e começa tudo de novo. Quer dizer, provavelmente em 1 ano não se consiga fazer a tramitação disso novamente.
Inclusive, senhor Ercílio, tem um ouvinte nosso aqui, o Adalto, ele pergunta assim, ó, se houve um aumento do faturamento do MEI. Então, quer dizer que não vai ter aumento desse faturamento?
Este ano, não. Porque, por lei, teria que ter sido aprovado até dezembro. Uhum. E nós não conseguimos aprovar. Se falou que na última
sessão,
semana de votações que seria votado, mas como incluir no mesmo projeto de lei o aumento do limite para 8 milhões de reais do Simples, acabou que não aprovamos nem o MEI nem o Simples.
Entendi.
Tá? Entendi. Mas perfeito. Devemos aprovar esse ano para o ano que vem. Quer dizer, 2023 vai ser um ano difícil para a microempresa, principalmente para o MEI, que está no teto. Né? Ele vai ser desenquadrado, porque nós estamos com, que mesmo que seja 5, 6%, é inflação, né?
E aí, no caso, ele vai acabar faturando mais por causa da inflação, fazendo o mesmo serviço, ganhando a mesma coisa, pensando na correção, e vai acabar sendo desenquadrado, né?
Desenquadrado. É um trabalho isso. Que a gente vai ter que fazer aí, tentar aprovar uma lei de não desenquadrar esse ano. Ele pagar os 20% a mais lá.
E tentar esperar para o ano que vem para ver se se mantém pelo menos como MEI Simples, né?
Exato.
Complicado isso, quer dizer, o lugar que mais merecia cuidado a gente está tendo aí, de certa forma, um descaso, porque fica mais um ano nessa situação, né?
Parece-me que o final da cadeia, que é o empresário, é o empregado, ele não é o mais importante na
se fala tanto do ser humano, do ser humano.
Primeiro vem a parte política.
Exatamente.
E isso acaba prejudicando a gente, que é o lado mais fraco.
Exatamente.
E deveria ser o mais forte, porque nós que elegemos eles.
Exatamente.
Nós somos divididos. Agora, eu acho que esse governo novo, ele poderá ser muito positivo. Nós temos ali dentro muitos amigos que fizemos já no primeiro governo Lula, que podem nos ajudar. Mas tudo é uma incógnita na medida que a maioria dos ministros são novos, né? São pessoas que ainda não discutiram nada conosco.
Certo.
E estaremos, com certeza, fazendo muitas reuniões, que é o que o governo gosta, né? Bastante reunião, e tentar agilizar, pelo menos, essas matérias que são cruciais para nós, que é o aumento do MEI e a redução, um pouco de redução na tributação do Simples. Tá? Simplificar ele, eu acho que nesse momento não vamos conseguir simplificar, mas se ampliar um pouco mais as faixas com a mesma tributação, já facilitaria a vida daqueles que estão lá mudando de faixa.
Senhor Ercílio, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço a todos e vamos começar a trabalhar. O ano começa para mim e começa hoje.
E feliz então, ano novo.
Vamos trabalhar.
Vamos fazer dar certo.
Muito obrigado a vocês.
Agradeço. Muito obrigado. Eu conversei com o Ercílio Santinoni, ele é presidente da CONAMP, que é a Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais. Conversamos um pouco sobre a realidade das MEIs, Simples, enfim, aquela expectativa de aumentar o patamar de faturamento, pelo jeito esse ano não sai, fica para o ano que vem. É uma expectativa que muitos empresários tinham. Vamos ver como é que vai ficar a situação esse ano. Uma luta aí que a CONAMP já tem há muito tempo.